senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, peço para abrirem as tribunas, as galerias, a quem está autorizado a vir a esta sessão. E vamos começar os nossos trabalhos, para já, com a leitura de expediente. Peço ao Sr. Secretário para fazer o favor de ler esse expediente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, informo que deu entrada o Projeto de Lei nº 569-14, iniciativa do PEV, o Projeto de Lei nº 570-14, iniciativa do PSD, o Projeto de Lei nº 571-14, iniciativa do BE, o Projeto de Lei nº 572-14, iniciativa do PCP, o Projeto de Lei nº 573-14, iniciativa do PSD, o Projeto de Resolução nº 731-14, iniciativa do PAN, o Projeto de Resolução nº 732-14, de iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, o Projeto de Resolução nº 733-14, de iniciativa do PSD, o Projeto de Resolução nº 734-14, de iniciativa do PAN, o Projeto de Resolução nº 735-14, de iniciativa da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, o Projeto de Resolução nº 736-14, de iniciativa do CDS-PP, o Projeto de Resolução nº 737-14, de iniciativa do CDS-PP, o Projeto de Resolução nº 738-14, da iniciativa do PSD, o Projeto de Resolução nº 739-14, da iniciativa do Chega, o Projeto de Resolução nº 740-14, da iniciativa do Chega, e o Projeto de Deliberação nº 11-14, da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário Nelson Peralta. Podemos então entrar na ordem do dia. Como sabem, tem como primeiro ponto um projeto de resolução que vem através da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e que corresponde a uma iniciativa de cidadãos que propõe a realização de um referendo sobre a despenalização da morte a pedido. Para abrir este debate, pediram inscrição a Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as minhas primeiras palavras vão para o meu grupo parlamentar que concedeu liberdade de voto nesta matéria. Isto permite-me ser eu própria, como sempre fui a vida inteira, livre ou não fosse eu advogada, com o peso e a responsabilidade que a liberdade tem que acarretar. E que eu nunca enjeitei nem enjeitarei. Posto isto, debatemos hoje o projeto de resolução de referendo com vista à consulta popular sobre a despenalização da morte a pedido. Enquanto deputados eleitos à Assembleia da República, teremos que decidir se renunciamos ao mandato de representação que nos foi conferido e endossamos a decisão e a responsabilidade aos portugueses numa matéria tão complexa como esta, ou se damos cumprimento à democracia representativa constitucionalmente prevista e para a qual fomos eleitos. Tudo concorre para que seja a Assembleia da República a decidir esta matéria, desde logo porque os direitos, liberdades e garantias não são referendáveis e o Parlamento é a sede própria para legislar sobre direitos fundamentais. É inimaginável um referendo, por exemplo, sobre o direito à vida, ou sobre a liberdade de constituir família, ou o direito ao trabalho. Porque os direitos humanos são inatos, invioláveis e inalienáveis, estão intrinsecamente ligados ao seu titular e conferem a dignidade à pessoa humana. E só esta, ou seja, cada um de nós, pode aferir a cada momento como quer ou pode fazer uso deles. A isto chama-se liberdade, o valor supremo a par da vida. Liberdade de escolher, por exemplo, se quer ou não continuar a suportar um sofrimento inexorável e sem sentido. Há quem queira e quem não queira, ou quem já não consiga. E quando digo que já não consegue, porque não é só uma questão de vontade, só perante as circunstâncias concretas é que podemos saber como é que as coisas são e qual é a crua realidade de cada um. Diz o velho adágio que pimenta na boca dos outros, senhoras e senhores deputados, é refresco. Vale isto dizer que é fácil opinar sobre as circunstâncias da vida dos outros e o que devem ou não fazer, mas o conforto das nossas consciências não pode ter como contraponto o desespero que a imposição da nossa vontade causa ao outro. E aqui esbarro recorrentemente na ideia de que a minha liberdade termina onde começa a dos outros e que, estando em causa direitos fundamentais, não tenho o direito de proibir aquilo que faz parte daquele núcleo desses mesmos direitos, que está para além das restrições e compressões necessárias à vida em sociedade e que, por isso mesmo, é absolutamente inalienável e insuscetível de ingerência por terceiros. Como dizia Francisco Sá Carneiro, a verdadeira democracia deve respeitar as convicções dos seus cidadãos e o Estado de Direito Democrático deve ser o garante dessa sociedade plural, tolerante e humanista, onde todos possam expressar e viver livremente as suas mais profundas convicções. Estas questões têm vindo a ser amplamente discutidas nos últimos anos, com argumentos a favor e contra, motivando defesas aguerridas e apaixonadas, e nem sempre com recurso a argumentos racionais, o que não ajuda a esclarecer os cidadãos numa matéria que envolve tantas emoções, valores, vivências pessoais e até a própria religião. A complexidade e sensibilidade da matéria em apreço exige ampla e esclarecida discussão e serenidade na tomada de decisões. A matéria é difícil sobre vários pontos de vista e requer conhecimentos específicos em várias áreas para poder ser bem enquadrada. Portugal é uma república laica, pelo que a abordagem tem que ser feita naturalmente expurgada de quaisquer concessões religiosas, sejam elas quais forem, e as decisões têm que ser tomadas em obediência a uma análise objetivamente racional. E por isso a Assembleia da República é a sede própria para ser discutida e trabalhada a matéria referente à despenalização da morte medicamente assistida, quer enquanto opção de legislação sobre política criminal, quer e sobretudo porque a Assembleia da República tem total legitimidade democrática para o fazer. É composta pelos deputados eleitos pelos portugueses, num sistema de democracia representativa que espelha as múltiplas sensibilidades da nossa população. Tem ainda o acervo coligido no âmbito das anteriores discussões sobre a eutanásia, com audições e pareceres das várias entidades e personalidades que foram ouvidas, o que é uma mais-valia preciosa. Por outro lado, na era digital, onde impera a desinformação e a manipulação de opiniões, o referendo aparece cada vez mais como uma arma de arremesso contra a democracia do que como verdadeiro e esclarecido instrumento de participação direta. E aqui não posso deixar de referir a forma hábil como está formulada a pergunta referendária constante no projeto de resolução e que é suscetível de induzir a resposta. Julgo também que esta iniciativa de referendo teria um significado diferente se tivesse tido lugar mais cedo e não só agora, no decurso dos trabalhos da especialidade, correndo o risco de parecer um expediente manifestamente dilatório. Cumpre também referir que os projetos de lei foram aprovados na generalidade e que não houve nenhum cataclismo ou convulsão, o que mostra que a população conviveu bem com o resultado obtido no Parlamento. Ademais, numa matéria como esta, considero um erro gravíssimo desresponsabilizar a Assembleia da República. A decisão tem que ser tomada e assumida pelo Parlamento e a legislação tem que ser elaborada com o peso da assunção da responsabilidade e inerente prestação de contas aos portugueses. Porque vamos todos estar muito atentos a esta matéria e queremos e precisamos da fiscalização de toda a sociedade à forma como irão ser executadas as leis aprovadas nesta, que é a Casa da Democracia. Hoje discute-se a iniciativa de referendo, mas deixo uma palavra para a questão material controvertida e de apreço por todas as pessoas que se têm empenhado ativamente nesta causa. Estou convicta que todos estão genuinamente imbuídos do melhor espírito de cidadania e crentes que defendem a melhor solução. Mas a vida não é preta e branca. A vida não é sim ou não. É composta por muitas matizes e é isso que enriquece e compõe o equilíbrio da sociedade. O ideal é que a legislação seja exemplar e que nunca, mas nunca, ninguém precise de a ela recorrer. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Ainda no tempo do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o senhor deputado Paulo Muniz. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, deu entrada nesta Assembleia uma petição pública com 95.287 subscritores que pedem a despenalização da eutanásia em Portugal seja decidida com o referendo. Foi nesta Assembleia da República, aprovado na generalidade com 128 votos a favor, 85 contra e 9 abstenções, entre outros diplomas de outros partidos sobre a mesma matéria, o diploma do Partido Socialista. Este assunto não fazia parte do programa eleitoral posto a sufrágio e ao qual os portugueses deram uma maioria relativa. Apesar de já ser longa a discussão sobre este, que é um assunto que diz respeito à consciência individual na sociedade portuguesa, nunca antes tinha sido aprovada nesta Assembleia a questão do direito a morrer de forma assistida. Pelo contrário, ainda nem passaram 2 anos desde que foi chumbada neste Parlamento uma iniciativa com o mesmo teor. Todos nós somos deputados eleitos pelo povo português e todos nós aqui estamos representamos os portugueses que, através do seu voto, nos conferiram legitimidade e responsabilidade de lhes dar voz. Confiam que zelemos pelos seus interesses e que nos debatamos constantemente por legislar o que de melhor pode servir aos vários sectores e pilares da sociedade portuguesa. Contudo, e não ferindo a inquestionável legitimidade da democracia representativa, presente nesta que é a Casa da Democracia, quando os cidadãos não concordam com o que fazemos, manifestam-se e mostram-nos, também com toda a legitimidade, que o debate deve sair destas quatro paredes através da democracia participativa e popular. 95.287 pessoas assinaram a petição que nos diz que o povo português também quer debater e participar diretamente nesta discussão. Muito mal vai uma democracia onde se fecha uma matéria desta importância e natureza dentro da Assembleia da República. A sociedade dá sempre sinais e este em particular não pode nem deve ser ignorado. Há uma grande diferença entre democracia e liberdade. A liberdade não deve ser apenas medida pela possibilidade de se poder votar, mas deve ser, sobretudo, medida pelo âmbito daquilo sobre o qual não se vota e, neste caso, sobre a possibilidade de não se dar aos portugueses a hipótese de se pronunciarem. Votei esta questão como deputado. Eu tive este direito, o direito de me pronunciar. O direito de, em plena liberdade de consciência, poder manifestar-me. O que defendo agora é que, tal como eu o tive, todos os portugueses tenham a exata mesma oportunidade de manifestarem a sua vontade nesta que é a mais importante questão de todas as questões.